found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? All my days spent by telephone.
Sejam bem-vindos ao Literário Cast. Eu sou Rafael Francis.
Eu sou a Shell.
Eu sou o Matheus.
E hoje nós vamos falar sobre adaptações cinematográficas. A intenção hoje não é falar se uma determinada adaptação é boa ou ruim. A gente só vai dar a nossa opinião. Enfim, depois da vinheta eu explico como é que vai funcionar.
Literário Cast, podcast do blog Mais Resenhas.
Antes de ir para o cast sobre adaptações cinematográficas, eu tenho 3 avisos para o ouvinte. O primeiro seria a regularidade do programa. Então, a partir do próximo cast, o programa assume o compromisso e ele será quinzenal. 2 programas por mês do Literário Cast. E essa regularidade se deve justamente ao segundo aviso. Ele agora será composto por uma equipe. Então, a partir do próximo programa também, o cast será composto por mais 2 integrantes fixos. E por último, agora o programa terá um espaço dedicado à leitura de e-mails. Então, se você quiser mandar um recado, crítica, elogio, sugestão, só entrar em contato pelo e-mail maisresenhas@mail.com. O e-mail está na descrição do post, entre em contato por lá que você terá o seu recado lido aqui no programa. Agora vamos para o cast sobre adaptações. Bem, adaptações cinematográficas. Acho que muita gente já se deparou com a situação de assistir um filme e um tempo depois, ou um tempo muito depois, você cair a ficha ou passar por uma livraria ou visitando um site e perceber que aquilo, na verdade, caramba, aquele roteiro é uma adaptação de um livro. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. Adaptações que a gente não sabia que eram adaptações e a gente foi descobrir, sei lá, anos ou meses depois. Vamos lá, então, começando com o Shell, qual foi a adaptação cinematográfica que você assistiu e, caramba, depois descobriu que tinha um livro no caso e ficou frustrado ou não?
Ou não. Bem, eu escolhi 3, mas eu ia tentar fazer mais ou menos por ordem, mas vamos ao Léo aqui. O primeiro filme que eu escolhi foi o Um Sonho de Liberdade, que em inglês é The Shawshank Redemption. Na verdade, faz uns 4 dias que isso daqui, na verdade, é um livro.
Stephen King, né?
É, um livro do Stephen King e chama, na verdade, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, o nome da
Deus do céu.
Novela do cara. E eu gostei muito do filme, eu vi, na verdade, também mais recente, não é muito antigo. O filme é de 94 e o livro, ele é... Deve ser bem interessante, mas eu não consegui ler. Então, eu fiquei super animada, que eu tô descobrindo que muitos filmes que eu gosto são do Stephen King. E eu nunca tinha percebido isso, olha que vergonha.
Pode seguir, Matheus.
Não, eu ia perguntar pra ela quais são os filmes que, do Stephen King que ela tem como preferidos.
Os filmes?
Isso.
Ah, filme, deixa eu ver. Eu, não, eu descobri que O Sonho de Liberdade é um livro dele. O Iluminado, que foi por acaso o filme que eu fui assistir, que aí eu descobri que era dele também. Aí eu falei, nossa, que legal, eu não sabia, eu preciso ler esse cara. Parece que é interessante. Deixa eu ver que mais. Que tem um ator que morreu agora, que é com Tom Hanks também, e eu esqueci o nome do filme.
Ah, eu sei qual é o filme, tá aqui na cabeça.
Ah, Espera de Milagre.
Isso, esse mesmo.
É que é tudo meio parecido, tipo... É, esse daí também é do Stephen King. Eu falei, nossa, só tem filmes que eu acho super legais, e o cara tem os livros, deve ser bem interessante.
Acho que Espera de Milagre foi, acho que o primeiro... Pelo menos na minha memória, acho que foi o primeiro filme que eu assisti e sabia que era uma adaptação do Stephen King. E o outro foi justamente o Sonho de Liberdade, eu acho que eu tava assistindo. Eu fiquei bem chocado, porque tem cena muito forte lá. Eu, na minha idade, sei lá, eu era, sei lá, pré-adolescente. E, caramba, muito bom. E quando eu vi baseado na história de Stephen King, caramba, tem que assistir o resto, porque... muito
Vocês
bom.
Vocês chegaram a assistir Carrie, a Estranha?
Cara, vai sair, né, cara? O
pois
remake.
É, mas tem a. É, isso mesmo. Tem a versão antiga. Eu nunca consegui assistir aquele filme todo.
Eu tenho
Estranho
medo.
Estranho isso, mas. Não foi nem por causa disso. Foi porque, das vezes que eu assisti, tava passando na TV, sabe? E sempre. Por coincidência, eu sempre tinha que sair, ou então tava muito tarde, eu acabava dormindo e não assistia o filme por completo. Mas eu nunca terminei de assistir Carrie, a Estranha.
Mas convenhamos que é um filme bem, bem razoável, não é um filme lá tão...
É verdade.
Pode, bem feito do que se trata.
E a atriz que faz a Carrie, pelo menos o antigo, é bem, bem tosca, né? E colocaram uma menina até bonitinha pra fazer isso.
É verdade, né? O pessoal do remake tá dando uns toques a mais ao filme. Acho que vai ficar bem legal esse daí.
O povo até tava falando, não, essa Carrie tá muito bonitinha pra ser a Carrie.
Eu
não
acho
dá,
que vai ficar muito teenagezinho, assim, o filme. Não sei, tenho medo.
É, não tem... É, pode ser, mas também no elenco tem a Julianne Moore, que caramba, né?
É, muito bom.
Enfim, vamos lá. Matheus, sua vez agora.
Bom, um filme que eu assisti a primeira vez e depois fui descobrir que tinha um livro... Foi Sob o Sol da Toscana. Não sei se vocês já assistiram.
Ah, o filme é muito legal, eu nem sabia que era livro, olha só, tô descobrindo.
Pois é, eu também achei o filme muito legal, até porque a produção do filme em si, a própria história, a fotografia do filme é muito boa. Mas, e a história, ela te atrai, é aquela coisa um tanto quanto interativa, porque algumas pessoas se colocam nos lugares dos personagens que estão lá no filme. E o interessante foi que, exatamente como o Rafael falou no começo do podcast, que de repente você pode estar andando, olha para o lado, se depara com um livro e vai lá, caraca, é o livro do filme que eu assisti. Foi tipo isso. Estava eu andando no supermercado e na parte de livros, que é uma parte que eu sempre costumo visitar quando eu vou ao supermercado, eu vi na estante Sob o Sol da Toscana, que é de Francis Meyer. E... Eu, poxa, que legal, aquele filme é um livro. Aí eu peguei o livro, comecei a folhear, a ler. É uma leitura, a princípio, eu achei um pouco macenta, mas depois vai ficando bem legal, ela vai fluindo bem... bem.
O livro, o filme é assim,
ritmia.
Né?
É, o filme é assim.
Nossa, eu não assisti o filme nem li o livro, eu tô me sentindo muito ignorante agora.
É que é um filme, ele é bem meio reflexivo, né, se você for parar pra pensar assim, O mais bonito pra mim realmente é a fotografia, que é sempre em tons de laranja, vermelho, tudo sempre sol mesmo, é bem legal.
Então vamos lá, minha vez. E eu, bem, o filme que Eu assisti, eu era criança, e depois eu vim descobrir que tinha um livro e isso quase explodiu minha cabeça. Foi o filme de Steven Spielberg, na direção, de 1993, Jurassic Park. Cara, quando eu descobri que tinha um livro, como assim? O livro foi escrito pelo Michael Crichton, isso mesmo. Então, Michael Crichton, ele escreveu o livro e ele é bem conhecido pelas essas histórias de ficção científica. Eu ainda não li, tô correndo atrás, porque tem isso de sempre, quando você assiste um filme, muita gente fala, o livro é melhor. Claro que o livro é melhor, né? Acho que são poucas as exceções que acontecem em um filme... você superar o livro em determinados pontos, né? Mas é isso, Jurassic Park de 1993, tô correndo atrás, quem quiser me doar.
Eu tô chocada com o meu grau de lerdeza, que eu também não sabia que isso era um livro.
Pô, nem eu descobri agora também que era um livro.
É, tô descobrindo.
Eu fiquei um pouco curioso. Você sabe dizer se o livro nasceu a partir do filme ou o filme nasceu a partir do livro?
Cara, pelo que eu pesquisei, o livro saiu pouco tempo depois do filme. Então, quando o livro foi lançado, os direitos já estavam na mão da Warner, saca?
Uhum.
Então
foi um livro bem comercial mesmo.
Foi bem uma estratégia de marketing, ou Spielberg aproveitou, né? É. Não sei.
Pode ter sido um pouco dos dois também.
Hoje acontece muito disso, que nem o Dan Brown, né? Ele nem tinha lançado o terceiro livro lá, contando a história do Robert Langdon, que já encheu o saco, né? Desculpa pra quem gosta. E ele já vendeu os direitos pra fazer um filme, né? Então, existe essa questão comercial.
E interessante isso, porque também tá acontecendo no mundo dos jogos, né? A gente vai numa livraria e encontra livros do Assassin's Creed, Diablo, Battlefield.
God of War também, né?
É verdade.
E eu queria saber, virou moda, né? Eu nunca li um livro baseado no jogo, eu não tenho ideia de como deve funcionar isso.
Eu li o primeiro livro da saga Assassin's Creed. O autor do livro, ele escreve sob pseudônimo, ele não se identifica. Mas eu tenho que admitir que o autor, ele escreve muito bem. Ele te faz se sentir mesmo dentro do livro. Então é aquela coisa... É comercial, sim, mas também é aquela literatura, como eu posso dizer, é de qualidade, muita qualidade.
Bom saber, eu tava maluca pra ver se comprar.
Você chegou a finalizar o jogo pra saber se era fiel e tal?
Não cheguei a finalizar ainda o jogo.
Ah, mas deve ser, né, pra lançar o livro. Shell de novo, né?
Opa! escolhi... Eu só peguei filmes antigos, tá? Não, não me julgue.
Escolhi os antigos são muito legais.
É, pois é. Eu escolhi um filme de 94 com Tom Hanks, que é o Forrest Gump.
Hey, dummy! Are you proud or just plain stupid?
Look, I'm Forrest Gump.
Just run away, Forrest.
Run, Forrest! Run away! Hurry!
Get the bikes!
Hurry up, let's get it! Come on, look out, dummy, here we come! Let's get you!
Run, Forrest, run! Run, Forrest!
We're back here, you!
Run, Forrest, run!
ele passava muito na sessão da tarde, mas eu não sei porquê, aquela maldição daquele filme que você nunca consegue assistir, eu nunca consegui ver.
Eu sei.
Aí eu fui ver só bem mais velha. Aí eu fui ver há pouco tempo, até no, acho que no Netflix, que eu assinei. E aí eu, vou assistir, sempre quiser, parece que é legal. Eu adorei o filme é maravilhoso. E depois de muito tempo também que eu fui descobrir que ele é baseado no romance, que tem o mesmo nome, que ele é de 86, e ele foi escrito pelo Winston Groom. E eu fiquei com muita vontade de ler o livro já, mas é uns livros que você não acha fácil, né? Então,
é, com certeza. Acho que até pela questão do filme ser um pouquinho antigo, né? Porque quando o filme é atual, eles fazem questão de relançar o livro com a capa do filme. Que...
É, isso que eu ia falar. Vem já estampado com o ator.
E às vezes não tem nada a ver, né, cara? Com o ator, com as inscrições e tal.
Justamente.
É verdade.
Vamos lá, Matheus.
Bom, segundo filme. Segundo filme que eu assisti e depois me descobri que era um livro foi Coração de Tinta. Too absurd to take seriously. I know my characters are so believable that they seem to leap off the page, but it's simply not possible to... Exactly as I imagined him. Não sei se vocês já assistiram o filme ou leram o livro, mas a primeira vez foi.
Esse é o tipo de filme que é que vocês estão falando, que eu sempre começo, mas nunca termino, não sei se é bom, se é ruim.
Eu achei bem legal a história.
Sim, que é muito linda a história. Eu fiquei com vontade, eu adoro Brendan Fraser.
Qual é a premissa do filme?
O Coração de Tinta, ele traz a história de um homem que, ao ler livros em voz alta, as histórias ganham vida. E com isso ele passa a tentar evitar um pouco dessa leitura em voz alta, porque aconteceram certas coisas no passado dele.
Sem spoilers.
Pois é, eu tô me controlando pra não deixar os spoilers. Bom, mas a essência do filme é essa.
É tipo um Jumanji com livro.
Ah, tá, ok.
É um Jumanji com livro. Mas é muito legal, achei muito legal a ideia da autora. Bom, pois é isso. A primeira vez que eu assisti o filme, eu não fazia a menor ideia de que tinha um livro. Eu até comentei com as pessoas que estavam assistindo o filme comigo. Nossa, esse roteirista teve uma ideia excelente de colocar um filme assim. E depois eu vim descobrir que partiu de um livro.
E a capa, por sinal, é muito bonita. Eu sei que a gente não deve julgar, mas é muito bonita.
Bom, mas esse eu acho que acredito eu que nós possamos jogar pela capa.
Acho que, cara, isso é um grande problema, jogar pela capa, né? Eu tento fugir disso, mas não tem jeito, cara.
Ah, mas tem umas capas que são lindas demais. É. Não dá pra evitar.
Eu acredito que... Bom, é aquele velho ditado, atire a primeira pedra. Quem nunca comprou um livro por causa da capa, né?
Com certeza. Ou você confirma que aquele filme é bom, ou você. Perdão, que aquele livro é bom, ou você se decepciona muito, né?
É verdade.
Vamos lá, agora a vez. É a minha vez, né? Perdão, é a minha vez. Vamos lá. No caso, o filme que eu assisti, eu tenho até vergonha porque o livro é muito antigo, de 1954. Ele foi escrito pelo Richard Matheson. Eu Sou a Lenda, estrelado por Will Smith, enfim.
Ele teve esta ideia como a ideia de um virologista. Ele acreditava que poderia curar racismo e ódio, literalmente curar, apenas injetando música e amor na vida das pessoas. Um dia ele ia dar um show num comício pela paz. Pistoleiros foram até a casa dele e atiraram nele. Dois dias depois, ele subiu naquele palco e cantou. Alguém perguntou, por quê? Ele disse, as pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? uma luz na escuridão.
Descobri há pouco tempo e, caramba, aquele filme é muito bom. O Smith tá demais e pelo menos pelo que eu li, o livro não é tão, não faz, não, quer dizer, o filme é baseado no livro, mas tem alguns pontos que são bem diferentes. Eu não sei se vocês já chegaram a ler.
Não, a ler não. Eu cheguei a assistir o filme.
Não.
Eu achei bem legal que aquela onda de zumbi, de vampiros, não tava tão em alta como é que tá hoje, né? E foi bem legal. Acho que
e vai... é bem diferente também, né?
É, com certeza. Vai sair agora o... que vai com o Brad Pitt no meio do ano, que também tem essa premissa de zumbis, e os zumbis são bem parecidos com esses do Eu Sou a Lenda. Vocês já chegaram a ver o trailer?
Estão dizendo que vai ser o filme que vai salvar a repercussão dos zumbis, né?
É porque a premissa de zumbis é muito boa, no caso, mas tá cansando, né, cara?
Tá. Mas é tal qual aconteceu aos vampiros. Começaram a usar muito a temática até esgotar a última gota. E depois eles passaram pros zumbis. Agora bora ver o que é que vem depois dos zumbis, né?
Mas é diferente.
Ah, lobisomem.
Putz, fala não, pelo amor de Deus. Não. E o triste é porque vampiros... Tá, pegou uma coisa que eu acho que tava um pouco esquecida, que não era tão abordada no cinema, mas zumbis era uma coisa legal, cara. E,
é uma coisa legal.
E tá, sim. Eu não sei, banalizando. The Walking Dead é muito bom, tá sendo divulgado e faz justo, porque a série é muito boa, tirando o último episódio da terceira temporada. Mas...
Olha, já não gostou, hein? Mamilos, polêmica.
Mas, enfim, acho que tá meio que banalizando essa questão de zumbis. Mas pode ser isso que a Shell falou. Pode ser que salve, né? A última cartada de zumbis. E agora, a Shell, novamente, né?
Eu nunca lembro as ordens, eu tenho esse problema. Memória de peixe dourado, dura 3 segundos.
Perdão, é que você falou de memória de 3 segundos. Você lembrei que vai sair Procurando Dory.
Vai! Uma belezinha. Ah, emoção.
Ah, vamos ver se vai prestar, né? Porque, sim, se bem que ela é um personagem muito legal no primeiro filme, mas pode ser uma questão muito de marketing também, fazer pra ganhar dinheiro, aí não vai funcionar mesmo, né?
Não sei. Eu sou uma Disney fã, fanática. Não posso falar nada.
Tudo bem, vai lá. Segue com...
Eu escolhi um filme de 99 com Brad Pitt, já que a gente tava falando nele. E com Edward Norton, que é o Clube da Luta. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, fight is over. Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule. This is your first night at Fight Club. E eu vi esse filme, tipo, faz bastante tempo já. E eu descobri um pouco depois que ele era um livro. E eu fiquei com muita vontade de ler, mas também nunca consegui ler. O livro, ele também chama Clube da Luta. E foi escrito por Chuck Palahniuk, se é que fala desse jeito, em 96. Então o livro, tipo, é de 96, o filme é de 99, e é bem rapidinho, assim, o intervalo entre um e outro. Alguém já leu o livro? Alguém
não,
já leu?
Só assisti o filme, não. Mas o filme é um divisor de águas, né? Você nunca é o mesmo depois que assiste o filme.
Você fica procurando pedacinhos queimados depois do filme que você vê.
Exatamente. Muito bom mesmo, cara. Formador de caráter, né?
Eu escolhi esse... É um filme bem maluco, tipo, eu não era acostumada a assistir esses filmes. Tem muito filme pirado, que é meio difícil de você compreender, assim. E aí foi o Clube da Luta que começou a me abrir olhos para esses filmes um pouco mais cult, digamos assim.
É o tipo de filme que você tem que assistir na adolescência, né? Porque na pré-adolescência, pra mim, o divisor de águas, aqui do formador de caráter, foi os Goonies. Eu não sei se... Enfim, vamos lá.
Os Goonies também é livro, hein?
Na verdade, o livro que saiu foi... Saiu depois do filme, né?
Ah, é? Olha o canelado.
Pois é, eu tava pesquisando isso pra comentar aqui, mas depois eu descobri que, na verdade, o livro que saiu agora, que narra em primeira pessoa a história do protagonista, saiu a partir do filme, né?
Sim, é um filme bem legal, os Goonies. Eu era um também da Sessão da Tarde que era meu drama, que eu nunca conseguia ver inteiro. Ou vi o final, ou vi o começo, nunca via tudo, sempre faltava um pedaço.
Enfim. Vamos lá, Matheus.
Chegando ao terceiro filme, não sei se vocês também já assistiram, o pessoal que tá ouvindo já chegou a assistir ou ler o livro, Os Pilares da Terra.
Aliana?
Really, you? I followed your work.
You left Duffy. It's mine. What's his name?
I haven't chosen one yet. Should we call him Jack?
No. Jack's the father I never knew. Let's name him after the father I did know.
Tom.
Tom.
Esse é famoso.
Mais uma vez eu me sentindo ignorante. Cara, como assim? Eu não assisti.
É uma série de... Fizeram uma série de 4 filmes. Retrata a Idade Média, as relações de poder...
Peraí, como é o nome?
Os Pilares da Terra.
Nota. Vou assistir hoje isso aí. As Pilares...
Cara, é muito bom. É muito
minha
bom
avó,
mesmo.
Nossa,
vale
avó.
A pena. É verdade. É aquele filme que eu indico sem pensar duas vezes.
A premissa desse filme é qual?
Ele traz a história de vários personagens que estão interligados mediante conflitos que estão acontecendo ao longo do filme. E esses personagens, todos eles, têm um certo interesse dentro da trama. E o interessante é como a trama se desenvolve, é porque realmente ela caracteriza a Idade Média, como ela foi, criticando bastante vários aspectos dela. E eu achei muito, muito bacana mesmo a maneira como foi feita a produção do filme, a roteirização. Ainda não cheguei a ler o livro, mas pretendo, até porque o livro, se eu não me engano, é mais grosso do que o próprio Senhor dos Anéis, volume único. Deve ter o quê? Perto de 1000 páginas.
Caramba. As Crônicas de Gelo e Fogo, né?
É mais grosso do que todas as Crônicas de Gelo e Fogo juntos?
Não é pra tanto, não.
Dá pra assassinar uma pessoa.
Nossa. É. Imagina pra levar da livraria.
É bom que é anti-assalto. O cara já chega, você já vira com o livro na cara dele e já era.
Nossa. A gente comentou isso no cast passado, que a gente falou de mídias sociais, e a gente falou justamente isso, de uma galera que lê As Crônicas de Gelo e Fogo no ônibus, no metrô, e não se incomoda de levar.
Aí, eu vou te falar que eu li o segundo livro no ônibus, e pra mim era pesaroso carregar aquilo, viu?
E aí, em casa mesmo, você tá lendo, você tem que trocar de uma mão pra outra, porque senão você cansa.
Vai doendo o braço, né?
Bem, pra finalizar meu último filme, e até agora também eu não li o livro, tô doido pra ler. Psicopata mais famoso do cinema, Hannibal Lecter.
Well, Clarice, have the lamb stopped screaming?
Dr. Lecter.
Don't bother with the trace, I won't be on long enough.
Where are you, Dr. Lecter?
I have no plans to call on you, Clarice. The world's more interesting with you in it. So you take care now to extend me the same courtesy.
You know I can't make that promise.
I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye.
Dr. Dr. Lecter. Dr. Lecter.
Descobri há pouco tempo que os três, na verdade os quatro, né? Também o último filme que fala, que conta a origem, também é baseado em um livro do mesmo autor. O autor, se eu não me engano, o nome é... Achei. É Thomas Harris. Ele escreveu os quatro livros. E o livro é bem antigo mesmo, se eu não me engano, o primeiro livro é de... acho que no início da década de 80, e o filme foi, acho que, sair bem depois, né? E é basicamente isso. Pra quem não conhece Hannibal, por favor, corra atrás. Muito bom. Tá saindo a série agora, vocês estão acompanhando?
Ai, não. Tô louca pra ver.
Pois é.
É muita série com uma vista pra ver.
Pois é.
Parece que todo dia eu descubro uma série diferente que eu nunca ouvi falar.
Eu acho que é impossível alguém acompanhar tudo. Não tem jeito. É impossível. Você faz isso, você vive.
É bem difícil. Ou você assiste séries ou você vai ter uma vida social.
É bem
você
isso.
Você escolhe isso.
E é justamente isso. Você começa a assistir uma série. Bem, eu tava bem nesse ritmo. Eu tava seguindo várias séries, assistindo durante a semana e tudo mais. Mas tem uma hora que não dá. Aí você acumula e no final de semana você mata, né? O que tá atrasado. Porque senão...
E não adianta, você sempre acaba deixando, tipo, as que sobram, que você... Ai, essa eu preciso assistir, aquela que você gosta mais.
Com certeza, você tá acompanhando a terceira temporada de Game of Thrones?
Eu queria muito estar acompanhando, mas não. Eu me senti muito tentado quando teve o episódio de estreia, o primeiro episódio da terceira temporada, em assistir. Mas eu me segurei pra não assistir o episódio, porque eu ainda não terminei de assistir a segunda temporada por inteiro.
Corre, cara.
E eu não
corre, cara.
Queria começar assistindo logo a terceira.
Sentido,
pois é, eu vou correr,
então.
Corre, cara, tá muito bom. Você tá acompanhando, Chão?
Tô, foi o melhor livro. Eu só li até o 3, porque eu tenho um probleminha de memória. Então eu começo a misturar. Eu li os três primeiros, e aí já teve as duas primeiras temporadas, eu começo a misturar um livro com o outro, sabe? Então eu acho que o livro 3 já é o 2, o 2 é o 1. Aí eu falei, se eu ler o livro 4, agora eu vou achar que é o 3. Então eu parei de ler no 3 e foi o melhor pra mim, que é o que tem mais ação. Então eu falei, nossa, essa temporada vai ser arrebatadora.
Que acontece mais coisa também, né? Dizem. Quer dizer, eu acho que até confirmado que vai dividir o terceiro livro em duas temporadas, né?
Isso.
Então, eu fiquei triste.
Até onde eu falei, falar,
não, não podia fazer isso. É que, eu sei, é muito conteúdo, né? Mas o livro é o que tem mais coisa. Então, eu falei, não acredito que vou ter que esperar mais um ano. Eu não vou aguentar esperar pra ler o quarto livro. Vou ter que ler e misturar a história mesmo.
E, abre um parêntese, Matheus, não é spoiler. É só o comentário. Acho que no final do... Sem ser o episódio que saiu no último domingo, o anterior. Você consegue me explicar o que é aquela música no final daquele evento?
Então, né? Acabou o episódio. Ué, que trilha é essa?
Eu pensei que eu tinha mudado de canal, que no meio da cena mó épica, que toca uma música meio tipo punk rock, nada a ver, saca?
Ah, eu achei que eu tinha esbarrado, mudado a tela do computador. Eu falei, que é isso? Tá tocando com a... deixei alguma coisa do YouTube ligada.
Matheus, daqui um tempo você vai entender o que eu tô falando.
Assim que terminar o podcast, eu já vou começar a assistir os episódios que eu tô atrasado.
Olha só, calçando a maluquice na vida do menino.
É verdade, ali, eu tô até confundindo as palavras já.
Pois é, só um parênteses também do último comentário que eu falei do Hannibal Lecter. E parece que agora na televisão tá em alta, né, essa questão de seriados, de serial killer. Tem agora estreou o próprio Hannibal, tem aquele The Following, que é da Warner, se eu não me engano. Tem outro seriado que é com aquele menininho que fez Em Busca da Terra do Nunca, que é com o Johnny Depp, aquele menino pequenininho que também fez...
Ah, eu sei quem é o menino, não sei qual é a série.
É, pois é, agora o moleque tá, tipo, adulto e também tá fazendo seriado de serial killer. Eu não sei qual é, não sei se é tão comercial assim a questão de serial killer hoje em dia.
É, tirando o Dexter também, que também é livro e também é série e também é serial killer.
É, mas o Dexter já tá finalizando agora, né?
É, mas eu acho que talvez essa maluquice de série de serial killer, assim, eu acho que deu um up, assim, por causa de Dexter, viu?
É, pode até ser, se bem que a última temporada não foi, desculpa, mas não foi lá, eu achei que não foi lá tão, enfim, tão empolgante. Não me crucifique.
É, mas já vai pro oitavo ano, e tipo, há 8 anos atrás, eu não me lembro de ter tanta série falando disso.
É com certeza, que nem House, eu, cara, até hoje eu achava uma das melhores séries que apareceram, mas depois acho que da 7ª temporada começou a cansar, né?
O pouco que eu vi eu achei bem legal.
Mas é muito legal mesmo, House.
Enfim, vamos finalizar o cast. Deixem seus arrobas, www's.
É o momento de abar. Quem quiser ler mais alguma coisa ou ouvir essa voz maravilhosa de criança de 10 anos, eu tenho alguns vídeos no YouTube. Eu participo do podcast do www.seriesnoonibus.com.br. Tenho o meu blog, que é o www.chocotone.com. E o meu arroba é arroba Merileão. Sim, eu sou maior.
Bom, pra quem quiser...
Eu já veterano no Literário Cast.
Bom, mas é sempre uma honra estar aqui participando do Literário Cast. Na verdade, é muito legal participar do Literário Cast.
Vou ter que confortar, viu?
Bom, obrigado pelo convite, Rafael. Os .coms e os arrobas. Pra quem quiser, de repente, conversar comigo no Twitter ou de repente, eu vou seguir aquele cara e quiser me seguir, pode me seguir também. É arroba MR _ Lins. Lins é LINS. E também eu sou autor do livro Reino de Mira, que é um livro de literatura fantástica, que está intrínseco exatamente ao âmbito da literatura no que diz respeito à época medieval. Então, a todos aqueles que gostam de fantasia, sentem uma atração histórica pelo âmbito medieval, pela perspectiva histórica da época, e quiserem conhecer um pouco mais sobre o livro, também de repente sobre mim, é só acessar o blog, que é reinosdemira.blogspot.com. Eu também mantenho o blog Curioso Inovador, na verdade costumava manter porque ele está bem desatualizado, mas para quem quiser ir lá dar uma olhada é curiosoinovador.blogspot.com.
Então, todos esses links estão na descrição do post, quem quiser conferir, o Reino de Mira também, se quiserem clicar lá e me dar uma ajuda também, que o link vai ser patrocinado, então vai ter uma comissão aí, eu acredito aqui pra mim. Podem conferir tudo na descrição do post. Até o próximo Literário Cast, então.